Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda.
Um ótimo dia para você, Donizete, e nós iniciamos esta edição da Conexão Brasília-Ceará de olho naquilo que está acontecendo no mundo. A ONU aprovou o cessar-fogo em Gaza, Israel já teve uma reação e a gente fala sobre esse assunto agora, é a nossa primeira pauta. Bom trabalho para você, vamos lá.
Bom dia, Matheus, bom dia, Ceará News, muito gripado, viu, Matheus? Em Brasília, mas muito gripado. E dizendo a você que os Estados Unidos pararam de proteger Israel na ONU. E o Netanyahu já sentiu o golpe. Os Estados Unidos não vetaram o cessar-fogo. Foi aprovada a matéria. E o isolamento do Netanyahu é muito grande. Muito grande. Nos Estados Unidos, há uma pressão enorme sobre Joe Biden. Tem como ler um trechinho aí da reportagem, Matheus? Só para as pessoas compreenderem como é que está o clima?
Tenho sim. Vamos ler aqui o que está na capa do jornal O Globo de hoje, que diz assim: pela primeira vez desde que Israel iniciou a ofensiva militar em Gaza, após sofrer o ataque terrorista em 7 de outubro, o Conselho de Segurança da ONU aprovou uma resolução que exige um cessar-fogo imediato na região e a liberação de reféns por ambos os lados. A aprovação foi garantida pela abstenção dos Estados Unidos, que desde a semana passada passaram a apoiar um cessar-fogo imediato. A postura americana irritou o governo Netanyahu, que de pronto avisou que não cumprirá a determinação da ONU. Não há sanções previstas a Israel por não seguir a resolução, mas o episódio abriu uma crise entre o país, e os Estados Unidos, seu principal apoiador na política internacional. O governo israelense cancelou a visita de uma delegação à Casa Branca e criticou a posição americana. No caso, esse é o clima e está tenso.
E o efeito disso é o seguinte: o Netanyahu fica mais isolado internamente. O Israel precisa de apoio. É um pequeno país e o que mantém a sobrevivência dele é o apoio internacional. Ele perdendo o apoio do seu principal protetor, que são os Estados Unidos, fica difícil a vida. Muita gente defende a queda de Netanyahu, que faz o governo de extrema direita. É o que está se discutindo nesse momento. Se é certo ou errado, o tempo vai dizer quem acertou e quem errou. Próximo assunto, Matheus.
Donizete, vamos voltar a falar no caso do deputado Chiquinho Brazão, que foi preso, suspeito aí de envolvimento na morte de Marielle Franco.
Né, Matheus?
Oi? Isso,
caso Marielle.
Exatamente, caso Marielle. E aí, como é que está essa situação? Hoje a Câmara pode votar a questão da prisão do Chiquinho, é isso?
É isso. A deputada Caroline, de presidente da CCJ, disse que vota hoje, pela manhã, até o final da manhã, mantendo a prisão de Chiquinho Brazão ou não. Ela não disse que vai votar a favor. Mas, pelo que eu trabalhei, investiguei, apurei, a prisão vai ser mantida, Matheus. E depois de ser aprovado pela manhã na CCJ, vai para o plenário, onde também vai ser mantida a prisão. A tendência hoje é essa. Chiquinho Frazão já foi expulso do União Brasil. E a defesa dele diz que ele não cometeu o crime. E alega, para dizer que não cometeu o crime, é o seguinte: é que a Polícia Federal não comprovou a reunião dele e do irmão Domingos Frazão com o matador Rony Lesser. As provas levantadas são fortes, mas o encontro de Rony Lesser com os irmãos Frazão, a Polícia Federal não comprovou. Há um clima favorável para punir Chiquinho Frazão. Ele hoje deve ser mantido a prisão dele. E o pedido de cassação do mandato dele deve durar ainda 3 meses. Mas vai ser aberto hoje no Conselho de Ética da Câmara Federal. Próximo assunto, Matheus.
Vamos lá, Donizete, mudar de assunto e falar de uma investigação da Polícia Federal contra, mais uma vez, o ex-presidente Jair Bolsonaro, segundo aqui informações, porque ele teria ali estado na Embaixada da Hungria para se hospedar, para fugir possivelmente de uma prisão, é isso mesmo? Como é que está essa confusão toda?
dominou as redes sociais ontem à noite, sendo Bolsonaro sendo chamado de fujão. Ele, o Eduardo Bolsonaro, disse que o pai foi só conversar. Havia uma preocupação de que os ministros do Supremo fossem prender Bolsonaro, mas a colunista Eliane Catanede, do Estadão, falou com Alexandre de Moraes, o Xandão, e ele não vai fazer nada, vai deixar o processo continuar andando. Em 8 de fevereiro, quando houve a operação contra aliados de Bolsonaro, ele, com medo de ser preso, se escondeu na embaixada da Hungria e lá passou 2 dias. Detalhe, você sabe quem foi que fez essa denúncia? Qual foi o órgão de imprensa que fez essa denúncia, mano?
Conta pra gente, Donizete.
New York Times. Não foi nem um jornal, nem uma TV, nem um site brasileiro. O principal jornal do mundo, New York Times, que não só fez a denúncia, como mostrou o vídeo do Bolsonaro chegando no, na embaixada, mostrou imagens do carro do Bolsonaro chegando na embaixada, e Itamaraty convocou o embaixador húngaro para entender porque é que estava dando fuga, ou dando guarita, ou dando moradia para Bolsonaro. A briga foi feia, Bolsonaro confirmou que estava lá 2 dias, mas não era para fugir não, Matheus. Apesar de ele estar apanhando muito pela fuga.
É, ele ficou chateado, viu, Donizete, com os questionamentos, aí falou algumas coisas a modo Bolsonaro. A gente separou um trechinho de uma coletiva que ele concedeu ontem, vamos ouvir.
Algum crime, porventura, vem na embaixada?
Mas por que que dormiu lá?
Eu não vou te responder, tem muita senhora aqui. Tá? Então não há crime nenhum nisso. Porventura, dormir na embaixada, conversar com o embaixador, algum crime nisso? Não, tem amor, só da paciência. Deixa eu perguntar da baleia. Vamos pensar falar da Marielle Franco? Eu passei 6 anos sendo acusado de ter matado a Marielle Franco. 6 anos. Chegou em verdade ali. Acabou o assunto agora? Vamos falar da Marielle Franco? Vamos falar dos móveis do Alvorada, que eu acusado de ter desviado 260 imóveis do Alvorada? Chega de perseguir, meu Deus do céu.
É presidente sobre isso,
dá um tempo pra gente aí, dá um pouco de paz pra gente. Parece que se eu tomar uma Coca-Cola na esquina aí, vou ser questionado, porque porventura aquele boteco lá é de alguém que tá irregular com alguma coisa. Igual o Silas Malafaia. Estão atacando o Silas Malafaia porque na rua onde tem uma igreja, alguém da milícia recebia recurso. Quando vocês falam em milícia, meu respeito, é fácil saber se eu tenho envolvimento ou não, é fácil. Procure as votações dos meus filhos e a mim, quando eu era parlamentar, em área de milícia, vê se eu tenho a voto lá.
A modo Bolsonaro, como eu disse.
Ele tá muito irritado,
pois
né?
Pois é, ficou chateadíssimo.
E a irritação dele ainda pode aumentar mais, tá? É destaque num site, o portal Metrópolis, que é hoje um dos principais. Você sabe quais são os 3 principais portais de notícias brasileiros hoje, né, Matheus?
Metrópolis, UOL, qual o outro? G1?
E
G1. Isso.
Tá aí. O G1 hoje vale mais do que a TV, não vale quase mais. O G1 vale mais do que o Jornal Globo. O G1 já vale 6 bilhões de reais. A avaliação dele. O UOL tentou comprar. E no Metrópolis, o ex-AGU do Bolsonaro, Bruno Bianco, está dizendo que se for chamado para depor, vai confirmar o depoimento dado pelo comandante Batista Júnior da Aeronáutica, ministro da Aeronáutica na ocasião, que confirmará a versão de que o Bolsonaro tentou dar um golpe após ser derrotado por Lula nas eleições. É muita confusão, viu, Matheus? A gente fica, sabe aonde, Matheus? Nessas brigas todas?
Claro que a gente vai para o nosso camarote de lei, né, Donizete?
Bom, um cafezinho com o quê?
Com pão de queijo, né? Cafezinho tem que ter um pão de queijo, então um pãozinho com manteiga dá certo também, né?
Pão de queijo.
Sim.
Não é covardia, não. É porque o país está tão dividido que a gente tomar lado é arranjar briga com um lado ou com o outro. Eu não estou afim de comprar briga com ninguém. Eu dou os fatos e as pessoas tirem suas conclusões. Se engane se quiser se enganar, se convença se quiser se convencer. Eu só acho que essa brigalhada toda não ajuda ao Brasil. Para terminar, você sabe quem foi que nomeou o Rivaldo Barbosa para o cargo de chefe da Polícia Civil durante a intervenção no Rio de Janeiro, né?
Se não me falha a memória, Richard Nunes. É isso mesmo, Donizete?
Isso, general. E você sabe o que é que vai acontecer, né? Ontem o Alexandre de Moraes ligou para o comandante do Exército, ministro Omar de Paula, para dizer que não há nada contra o general Richard Nunes. E o general Richard Nunes está assumindo o cargo mais importante das Forças Armadas Brasileiras. Ele está assumindo a presidência do Estado-Maior das Forças Armadas. É o segundo cargo mais importante. Ele foi quem indicou o então delegado Rivaldo Barbosa. O Richard Nunes deu uma entrevista, disse que não sabia e assumiu que foi ele que indicou. Isentou o Braga Neto de qualquer responsabilidade. O Braga Neto se safou da indicação do Rivaldo Barbosa e caiu no outro. E a Polícia Federal investiga ele porque ele estava atrás de dinheiro com o agro para trazer soldados das Forças Especiais para Brasília para dar um golpe. Eita, confusão grande. Vamos tomar um cafezinho e a gente volta já, Matheus. Clima aqui de chuva em Brasília. Fortaleza, chove?
Muito, Donizete, muito. Mas a gente tem aqui a previsão de que ao longo do dia só chuva fraca. Vamos lá tomar um cafezinho. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo outras notícias para você. Até já.
Momento Nero.
Vamos lá, Donizete. Quem é que você vai querer acordar nesta terça-feira? Conta pra gente.
Quem? Vou acordar, sabe quem?
Quem?
O ministro da Educação, Camilo Santana, com a boa notícia. Vamos lá.
Programa Pé de Meia, Donizete. Falamos nele, inclusive, no início do programa de hoje.
Vamos dar uma lidazinha aí sobre a matéria do Globo de hoje?
Vamos sim.
2 milhões de alunos beneficiados. É uma boa notícia, né?
Sem dúvidas, boa notícia para a educação. O Pé de Meia já conta com mais de 2 milhões de estudantes no ensino médio beneficiados em seu primeiro mês de funcionamento, informou ontem o governo federal durante o anúncio do primeiro pagamento do programa, com a participação do presidente Lula e do ministro da Educação Camilo Santana no Palácio do Planalto. Os dois entregaram a estudantes os primeiros cartões de contas abertas pela Caixa Econômica para o repasse do benefício. A ação é uma das apostas para a construção de uma agenda positiva pelo governo que enfrenta turbulências na comunicação e que anda aí também com problemas na popularidade. Vamos ouvir o ministro, Donizete? A gente tem um trecho aqui do discurso dele ontem. Vamos lá.
Esse aluno vai receber R$ 200 durante 10 meses na matrícula e mais 9 parcelas de R$ 200, no total de R$ 2.000 ao ano. Esse dinheiro ele vai poder movimentar, sacar e vai receber uma poupança, um depósito de R$ 1.000 ao final de cada ano. E esse recurso ele só vai poder sacar ao final da conclusão do terceiro ano do ensino médio. Tendo um plus no terceiro ano, que é fazendo a prova do Enem, ele recebe mais R$ 200 como estímulo, como incentivo. Qual é a contrapartida do aluno? Primeiro, o aluno vai ter que garantir mínimo de presença anual de 80% em sala de aula. E para receber os R$ 1.000, claro que tem que passar de ano ao final de cada ano dos 3 anos do ensino médio brasileiro.
Explicado aí, né, Donizete, como é que vai funcionar esse pagamento.
Olha, Matheus, é uma boa notícia. O Camilo não estava na solenidade, foi comandada pela secretária executiva e ex-governador Isolda Sela, mas o Ceará ontem ganhou mais um curso de medicina, né?
Exatamente, Donizete. Ganhou mais um curso de medicina. Eu vou até pedir para o Gleidson me ajudar aqui e a gente preparar a Isolda Sela, porque ela falou sobre isso e a gente tem um trechinho.
Na Unilab, em Baturité.
Isso.
Estavam presentes o reitor Roque, o prefeito Ebeli e deputados federais, estaduais, presentes lá no prêmio da Unilab, ganhando o curso de medicina. para ganhar um hospital e na frente já ganhou um curso. Mas uma universidade pública com medicina no Ceará. Temos a secretária executiva Isolda Sela falando.
Vamos ouvir a secretária Isolda Sela.
Satisfação nossa, com certeza, do ministro Camilo, do Ministério da Educação, do presidente Lula, né, de poder garantir esse avanço e a expansão de um curso de medicina que vai oferecer oportunidade, né, para a juventude que deseja, que tem esse sonho e que também vai garantir que progressivamente nós alcancemos as taxas, as médias desejáveis de presença de médicos para bem servir a sociedade brasileira, as comunidades, principalmente aqueles que mais precisam, porque toda essa legislação ela vem também em direção à equidade, para que a gente possa reduzir as grandes desigualdades regionais, que ainda são muito acessíveis, mas a luta é exatamente para a gente conseguir, que eu sei que era a sua luta.
Boa notícia. Vamos lá.
Notícias boas, tá?
Sim.
Ontem o presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, Abelardo Benevides, através do TJCE, foi homenageado. O tribunal foi homenageado pela Câmara dos Deputados. Numa iniciativa da deputada federal Fernanda Pessoa, e o governador Elmano de Freitas prestigiou, como também outros deputados federais, Eunício, Robério, e a própria Fernanda, que a iniciativa foi dela. Vamos ouvir o governador falando sobre os 150 anos do Tribunal de Justiça do Ceará e elogiando o trabalho que é feito pelo desembargador Abelardo Benevides.
Vamos lá, Donizete, deixa eu botar um áudio que ainda é melhor. A gente tem a deputada Fernanda Pessoa, temos o presidente Abelardo e também temos o governador, os três juntos. Então vamos ouvi-los agora falando sobre essa solenidade.
Momento de alegria, né, governador, estar aqui homenageando 150 anos do Tribunal do Estado do Ceará. Obrigado, desembargador Abelardo, pelo seu trabalho, pelo seu compromisso e todos que fazem a justiça no Ceará.
Obrigado, deputada, por essa iniciativa. Nos sentimos muito felizes e divido aqui essa homenagem com todos nós, além, não só os magistrados do Ceará, mas com todos os jurisdicionários e os parceiros que a gente conta na atividade do dia a dia, que nós não poderíamos realizar essas realizações, como o nosso governador, né, Elmano, e o deputado Evandro, presidente da Assembleia, que há pouco tempo nos noticiou a impossibilidade de estar aqui. Então, divido com todos.
Vivo 150 anos do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Muito obrigado àqueles que fazem o Poder Judiciário em nome do povo cearense. Parabenizar a deputada Fernanda e agradecer à Câmara dos Deputados por estar fazendo uma justa homenagem a esse grande Tribunal de Justiça do nosso país, que é o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.
Tá aí, Donizete.
Olha, Matheus, só tá mal fogo do Muturo. E agora, Superior Tribunal de Justiça, STJ, vota hoje o impeachment do conselheiro Domingos Brazão. Tá rápido, né, Matheus?
Rápido, Donizete.
Já vai ser votado o impeachment dele hoje? Gente, como tá rápido. Vamos falar do próximo assunto, Matheus. Vamos falar do momento Nero. Vamos tocar fogo no Ceará. Boa, 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 boa.
Eleições, Donizete, eleições.
E aí a gente vai falar de quem, Matheus?
Primeiro nós vamos para Iguatu, tá?
Tá certo. Lá em Iguatu, é o seguinte, a briga tá feia, mas o candidato Ilho Neto, filho do deputado Agenor Neto, disse que não vai se intimidar e vai enfrentar a candidatura do prefeito, Edinaldo Lavô, e se tiver outro candidato, ele enfrenta. Ele tá pronto, ele é petista. Doa quem doer, ele é petista. Fala aí, Neto. Você agora é o Estrelinha, é o candidato Estrelinha. Ele era bolsonarista, mas isso é coisa da minha cabeça. É invenção. Ele usava camisas verdes, mas é porque ele gosta do Brasil. Ele nunca foi bolsonarista. Para de inventar, mande eu parar de inventar essas histórias.
Donizete, vamos ouvir o Ilho Neto.
Olá, pessoal. Venho aqui hoje falar do meu processo de filiação ao PT. Algo que tem tido certa repercussão aí nos últimos dias. Pessoal, fico muito grato, muito feliz pelo reconhecimento de grandes lideranças do Estado. Ministro Camilo Santana, governador Elmano, deputado Guimarães, presidente Conin. Reconhecimento esse pela nossa caminhada de valorização do partido do nosso presidente Lula no Iguatu, principalmente nos momentos mais difíceis. Infelizmente, a gente vê a política, a velha política dando as caras. Política dos ataques pessoais, da divisão, da batalha por poder e das obras de última hora. É hora, pessoal, de deixar os interesses pessoais de lado, o ego, e focar no futuro do nosso Iguatu. Eu acredito, pessoal, na boa política, construída através do diálogo, da união das pessoas, com o objetivo de fazer pontes para melhorar a vida da nossa gente.
E aí?
Matheus, eu vou para onde nessa briga do Ilo Neto com o Sá, que foi, perdeu o PT depois de 38 anos? Vou para onde, Matheus? Diga aí.
Você vai para o camarote junto comigo, Donizete. Vou lhe levar, segurando na sua mão, tá? Isso, pipoca e guaraná. Vou segurando na sua mão, tá?
Nada vai entrar nessa briga aí. Pode brigar à vontade. Não, não tenho nada a ver. Vai ter dois candidatos, três, quatro, olá, cinco. Pessoal. Eles que briguem lá. Nós fica no camarote vendo a briga e gritando. Uhul!
É isso. Ninguém se mete em briga de ninguém, mas a gente conta, mesmo, viu?
Bote musiquinha aí. E o homem, rapaz, o homem tá com a língua solta, a boca afiada, a língua cortante. Deu entrevista ontem à Jovem Pan. Jovem Pan News, onde ele, sabe o que é que ele fez?
Que foi que ele, o Ciro, né? Você tá falando do Ciro. O Ciro,
esculhambou o Camilo.
Não acredito.
Esculhambou o Cid.
Sério?
Pra desmistificar aquilo que eu tava dizendo, que ele tava se aproximando do irmão, tá nada.
Entendi.
Quem tá com as costas, a faca enfiada nas costas, quem tá segurando o punhal, é o Cid e o Camilo. A faca tá nas minhas costas, quente. Os dois segurando com força pra me matar. Mas eu não tenho mais nada o que perder, nem o que temer. Eu vou mostrar tudo que tem. Bateu nesse Camilo, bateu nesse Cid, bateu nesse Camilo, bateu no Cid, bateu nesse Camilo, bateu no Camilo, bateu no Cid, bateu no Camilo, bateu no Cid, bateu, bateu. Musiquinha.
Foi chicote, Donizete.
Pesado. Aí o Cid Gomes, que foi ontem a Santa Quitéria, lá em Santa Quitéria, tem dois candidatos da base do governo. Só um vai ser declarado. Tem o Braguinha, que é o atual prefeito do PSB, e tem a Lígia Protásio, que foi vice, que assumiu, candidata do PT. Um dos dois vai virar candidato do Elmano, e o Cid quer que seja o Braguinha, mas o Elmano e o Camilo preferem que seja a Lígia. Aí o nosso repórter Tiaguinho teve com o Cid perguntando se ele ia responder. Ele foi bem curto, não quis muita briga com o irmão, não. O que é que o Cid disse, Matheus?
Zero possibilidade, zero possibilidade. Eu vou cuidar do futuro, vou cuidar de ajudar os amigos aí que vão participar do processo eleitoral.
Não, quer conversa.
Não quer, o Cid Gomes não tá afim de briga, não, mas a briga tá no mundo, você sabe disso.
Verdade.
É impressionante como a confusão. O Cid Gomes está viajando, o Ciro Gomes e o Cid estão viajando o Ceará todo. E o Cid continua falando de compartilhamento de poder. Aí vem a novidade. Moab, fogo no Muturo, Moab. O governador Elmano está em Brasília. Acho que já voltou hoje. Volta hoje. Ele estava aqui ontem. Ontem à noite ele estava aqui. É, preparou a reforma administrativa, tá, Matheus?
Sim.
E eu viajei com a senadora Augusta Brito, ok?
Ok.
E ela me confirmou que no dia 2 de abril ela assume a Secretaria de Relações Institucionais no lugar de Valdemir Catanho, que é candidato a prefeito de Caucaia. E o que a Augusta me disse é que a secretaria não cuidará só de política, mas terá também orçamento para liberar obras. E ela vai cuidar das eleições, apoiar o governo nas eleições, ajudar Elmano, Guimarães, Camilo, PT e o governo a eleger uma grande base que consolide a reeleição de Elmano. Prefeitos são fundamentais na reeleição. Agora, a novidade que eu estranhei, Matheus.
Sim.
Ela fica num cargo só 4 meses. Só até agosto.
Só?
Só. Eu pensei que ela ia ficar até o final do ano e a Janaína Farias ia ser senadora até o final do ano. Mas ela disse que fica só 4 meses. Então, a Janaína, que eu disse que ia disputar a eleição de candidata a prefeita de Crateús como senadora, não vai. Ela vai ser senadora abril, maio, junho, julho. E em agosto, a Janaína sai do Senado e a Augusta volta a ser senadora, onde ela já era vice-líder do governo Lula no Senado. Está gostando de ser senadora. Realmente envolve, empolga e atrai o mandato. O Virgílio Távora já dizia, quem não sabe que é Virgílio Távora, ex-governador e senador cearense, grande líder político, o Senado é um céu, Matheus. É um céu. Tá? E para terminar, dizer que o Elmano está querendo que no dia 21 de abril, durante o encontro municipal do PT de Fortaleza, o partido chegue nesse encontro com o seu candidato escolhido. Nada de bater chapa, nada de divisão, nada de crise, nada de briga. Dia 7, o partido escolhe os delegados. Com esses votos é possível dividir. E o Elmano quer conversar com os candidatos, escolher o eleito. Hoje o favorito é Evandro Leitão, presidente da Assembleia, para ser o candidato do PT. Quinta-feira a gente traz uma pesquisa nova do Instituto Paraná, com exclusividade aqui no programa Ceará News. Com todos os cenários, tá, Matheus?
Na quinta-feira, Donizete?
É, você estava viajando quando eu
dia anunciei. Quinta-feira, 28.
Tem pesquisa nova do Instituto Paraná. E como está o cenário? Sarto, Evandro, Loura, Capitão Wagner, André Fernandes, Técio do PSOL e Eduardo Girão do Novo. Tá bom? Tô indo embora. Amanhã eu espero estar melhor. Uma boa terça-feira para todo mundo.